3 em 1, Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência, você, o nosso ouvinte, nosso telespectador aqui da Jovem Pan News. Segunda-feira começa aqui o programa que tem debate, que tem discussão na programação da Jovem Pan. Esse é o nosso 3 em 1 e nós já vamos começar o programa com os destaques. A mobilização em Brasília pela abertura de uma CPI para investigar o uso de informações privilegiadas pelo ex-juiz Sérgio Moro na recuperação judicial de empresas punidas pela Operação Lava Jato. A gente fala aqui no programa das articulações dos pré-candidatos na disputa pela presidência da República. Tem análise, tem movimentação por aqui daqui a pouquinho. E a análise do nosso time sobre os registros de excelente desempenho do presidente da República, Jair Bolsonaro, nas redes sociais. Mas antes da gente começar o nosso programa todo dia, sua participação por aqui é fundamental e hoje não poderia ser diferente. Eu quero saber de você o seguinte: você acha que o bom desempenho nas redes sociais vai levar o presidente Jair Bolsonaro à reeleição? Ajuda ou não ajuda esse bom desempenho? A sua resposta no portal da Jovem Pan. Corre lá agora no jovempan.com.br e vota na enquete que está aberta a partir de agora para você participar do nosso programa, ou se você quiser enviar um vídeo na horizontal de até 30 segundos para esse número de WhatsApp. Esse é o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Me manda um vídeo no final do programa, a gente exibe por aqui. Produção, 5 horas e 1 minuto. Começou a nossa semana aqui no 3 em 1. Muito bem, gente. Olha só, deputados federais iniciam busca de assinaturas na Câmara Federal para instaurar CPI contra Sérgio Moro, hein? O motivo seria a realização de trabalhos irregulares dele na iniciativa privada. Estratégia elaborada pela defesa busca evitar que o Tribunal de Contas da União, o TCU, revele o salário do ex-juiz em empresa que trabalha com alvos da Operação Lava Jato. Sérgio Moro prestou serviços em empresa que realizava a recuperação judicial de diversas construtoras prejudicadas pela Lava Jato, pela Operação Lava Jato, e a gente já coloca o nosso time na tela, produção, para repercutir justamente essa tentativa aí de instalação de CPI. Piperno, você é favorável?
Contra a instalação da CPI para isso. Vejam, a CPI, ela tem que ser preservada. A gente não pode banalizar esse instrumento tão importante que são as comissões parlamentares de inquérito. Então, se há evidências em relação a algum tema específico, e aí recentemente a gente teve a da saúde, vai, no passado lá do mensalão, dos anões do orçamento, então já vimos, né, comissões célebres. Agora, uma comissão para investigar uma pessoa, um personagem que nem cargo hoje tem, é óbvio que isso é feito com o objetivo de exploração política em ano eleitoral. Eu acho que é muito estranha esse tipo de trabalho que o ex-juiz Sérgio Moro fez em uma empresa que dava consultoria, né, dava conselhos, né, a empresas que foram implicadas na CPI, no escândalo lá do Petrolão. O Moro, ele negociou acordos de delação premiada com clientes dessa empresa. Então, tudo isso é muito esquisito. O Moro alega que, afinal de contas, ele foi lá para fazer um trabalho de compliance e também um trabalho de aconselhamento para que essas empresas pudessem, por exemplo, ter normas mais rígidas em relação, por exemplo, à questão anti-suborno e também aí de governança. Então, isso pode ser investigado de uma outra forma. Você vai lá, presta queixa, vai, sei lá, a Polícia Federal ou alguém, enfim, que seja especializado nisso, para fazer a investigação, mas não por meio de uma CPI.
Constantino, quem você acha que trabalhou mais pela Odebrecht? O Moro ou o Lula?
Odebrecht é parceira de crime da quadrilha petista, né, do ex-presidiário Lula. Veja, ô Paulo, boa tarde. Isso tudo é ridículo, né? Estão banalizando faz tempo já o instrumento da CPI, a CPI circense da Covid deu nisso. E a única coisa irônica nessa situação toda é que há uma ala da imprensa que tentou transformar aquela CPI em coisa séria, levando a sério Omar Aziz, Renan Calheiros, agora está incomodadíssima com esse esforço aí de tentar colocar o Moro no olho do furacão, né? Com o Renan Calheiros e companhia. Então, esse pessoal é hipócrita. Pau que dá em Francisco também dá em Chico, e a única parte divertida disso é mostrar que esse pessoal não tem nenhum compromisso com princípios, né? Agora, sobre a CPI, é o ridículo do ridículo. Moro é um cidadão, não ocupa cargo público, estava numa empresa privada. Se isso gera algum tipo de desconfiança, tem outros instrumentos. Eu até acho que para a campanha do Moro, seria de bom tom, sim, ele dar maior transparência a isso. É óbvio que causa alguma suspeita, alguma desconfiança, o fato dele ter ganhado dinheiro na iniciativa privada com uma empresa cujo faturamento vem o grosso de empresas que eram alvo da Lava Jato. Isso gera um conflito de interesses, é evidente. Então, mais transparência seria de bom tom o próprio Moro abrir, né, para o seu eleitor e para aqueles que estão desconfiados. Não adianta ele ficar atacando o mensageiro. Ele adotou essa prática agora, Paulo. Ele está andando com uma molecada aí meio desonesta e ele parece que está com o mesmo perfil agora desse MBL. Agora, CPI, obviamente, não é um instrumento. É ridículo sequer a gente falar de uma possibilidade de uma CPI para investigar isso.
Agora, Bruna, esse trabalho do Moro na Álvares Marçal, ele tem algum tipo de conflito de interesse com a posição que ele almeja, que é a presidência da República?
Não, na verdade, não tem exatamente conflito de interesse. Porque, veja, é evidente que as pessoas que foram alvos de uma operação Lava Jato, se elas forem procurar consultoria com alguém, vai ser com alguém que entende muito de lavagem de dinheiro. E o Sérgio Moro, justamente, ele tem essa especialização, né? Não é por acaso que o seu salário devia ser bem vultoso. Porque, evidentemente, as pessoas estavam procurando, talvez, inclusive, fossem buscar aconselhamento para esconder melhor da próxima vez. A gente não sabe quais são as razões. Agora, esses escritórios de advocacia, eles existem para prestar os serviços, né? Claro que eu entendo que se o Sérgio Moro realmente fosse a pessoa tão coerente, com a biografia tão ilibada, como ele gosta de dizer, talvez ele próprio não aceitaria um tipo de emprego como esse, né? Agora, já tá um pouco estranha a situação, porque sai do governo atirando, em vez de aproveitar a oportunidade para continuar e fazer um bom trabalho, aproveitar a chance de ser ministro para fazer um bom trabalho contra crime organizado. Sai atirando por razões políticas. Vai trabalhar num escritório que atende alvos da Lava Jato. Quer dizer, quando ele era juiz da Lava Jato, essas pessoas mereciam ser alvos, mas de repente agora ele vai atendê-las, né? O que a gente percebe nessa situação toda, que evidentemente não é razão para a CPI, é uma piada, é uma incoerência do caráter do Sérgio Moro. E eu não estou dizendo que ele seja bom ou mau caráter, mas que nem ele próprio talvez perceba o que é a interesa, né? O que é integridade. Eu acho que talvez a noção de integridade não seja tão clara, né? Agora, se ele quer ser presidente da República, eu acho que se tem alguém que tem conflito de interesse para ser presidente da República é qualquer candidato do PT, porque o PT assaltou o país, o PT destruiu a Petrobras, o PT foi para trás das grades, o PT fez mensalão comprando o Congresso. Então, assim, pelo amor de Deus, quem não pode ser presidente? Se o PT, se o Lula, que é um ex-presidiário, está sendo candidato, alguém falar que o Moro não pode ser candidato por causa desse aspecto, aí não dá, né? Aí não dá. Se a gente aceita o Lula, eu não aceito, né? Mas se a imprensa aceita o Lula como candidato e acha isso aceitável, não dá para depois agora dizer, olha, o Moro tem conflito de interesse se ele não pode ser presidente da República. Isso aí é uma completa piada, Paulo.
Olha só, eu estou lendo aqui, inclusive, uma nota divulgada hoje pela Álvares e Marçal, dizendo que o Sérgio Moro não atuou em nenhum processo que tenha relação com a Lava Jato. Serrão, isso muda alguma coisa nessa história?
Saudações, meus amigos e amados haters. Não muda nada. Essa questão da contratação do Moro por esse super escritório transnacional Álvares Marçal é uma questão polêmica e nunca se chegará a uma conclusão. Quando um ex-juiz como ele, que atuou num processo altamente rumoroso, grande repercussão nacional e internacional, como a Lava Jato, é contratado por uma empresa para fazer um trabalho de consultoria jurídica, ele assina toda uma série de acordos e contratos de confidencialidade, porque o trabalho que é previsto para ele é justamente para ninguém saber o que realmente ele irá desempenhar. Para que vai servir o conhecimento de Moro, que muito já foi lembrado aqui, é especialista, tem muito conhecimento em processos de lavagem de dinheiro, já que ele acompanha essa situação desde o caso Banestado, onde ele, como juiz, não teve assim uma atuação tão boa quanto foi a elogiada na Lava Jato, que o transformou em super-herói nacional. Agora, a primeira impressão que eu tive quando se cogitou essa CPI completamente absurda, descabida, contra o Sérgio Moro, foi de que estão dando um recado para Moro. Amigo, sai fora ou o bicho vai pegar para você. Isso aqui, uma tentativa de CPI, é apenas a pontinha do que pode ser levantado contra você, verdadeiro ou falso. Porque aqui no Brasil é o seguinte, nós temos aqui o regime da Gestapo, o esquema que pune com rigor seletivo quem você quiser que puna. Se o Moro for considerado que agora ele vai ser o bandido da vez, ele se transforma facilmente no perseguido e vai ser detonado pelo sistema. Essa tentativa de CPI deixou muito claro que Moro não é o candidato do establishment à presidência da República.
Olha só, gente, o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, criticou o Sérgio Moro pela relação com a Álvares e Marçal, consultoria norte-americana que se beneficiou também da Lava Jato. Piperno, falou de Ciro Gomes aqui no programa, eu passo a bola para você.
Ah, Paulo, muito obrigado aí pela deferência, né? De fato, eu acho que, como eu disse antes, é algo que provoca dúvidas, mas dúvidas que não devem ser elucidadas por uma comissão parlamentar de inquérito que provavelmente nem tenha os instrumentos para isso. Se tem dúvida de alguém tão importante que se convoque, por exemplo, a Polícia Federal. Agora você vê, né? O Moro, em mais uma das muitas entrevistas dos últimos dias, e hoje tem uma publicada no jornal Estado de São Paulo, sai novamente atirando contra as entranhas do governo Bolsonaro. E isso me causa estranheza, não pelo teor das críticas, mas por que que o Moro não denunciou isso lá atrás, né? Cheques para Michele, alguns envolvimentos esquisitos, ele fala, por exemplo, em nomeações, gente, interferência na Polícia Federal. Você vê, por exemplo, nesse final de semana, a revista Veja traz esse personagem aí, o Valdir Ferraz, o Jacaré, falando de esquemas de rachadinhas nos gabinetes do pai, dos filhinhos, quer dizer, era uma esbórnia geral e, segundo ele, tudo isso gerido aí por uma das ex-mulheres do atual presidente e mais tarde pelo Queiroz. A mesma revista, lá numa das suas colunas, tem lá duas notinhas um pouco misteriosas dizendo que Moro em breve vai divulgar, quem sabe, mensagens que ele ainda tem no celular sobre o governo Bolsonaro, inclusive capazes de tirar o sono do presidente, está lá na revista. Então, eu quero saber por que que Moro tem feito isso a conta gotas. Ou será que Moro, por exemplo, segue Maquiavel, né, de que o bem você faz aos poucos, o mal você faz de uma vez? Não sei. Eu gostaria, honestamente, de que o ex-ministro Sérgio Moro detalhasse melhor essa sua relação com o governo e por que ele não investigou fatos que hoje outros personagens ligados ao atual presidente vêm denunciando.
Constantino, esse esclarecimento que o Piperno pede, ele realmente precisa acontecer?
Não, na verdade, o Sérgio Moro, ele está numa sinuca de bico, o Paulo. Outro dia ele teve que defender a sua gestão à frente do Ministério para mostrar números favoráveis de queda de criminalidade e tudo mais em relação a governos do PSDB e do PT. E ele mostrou lá um gráfico, inclusive, muito poderoso. Só que ele esqueceu de um detalhe, ele era ministro do governo Bolsonaro. Então ele tem esse dilema, ele precisa atacar o governo que ele fez parte e que tem bons resultados. Né? E se ele viu alguma coisa muito escandalosa, ele prevaricou, porque o que ele denunciou até aqui não conseguiu ser provado. Agora, em relação a isso que o Piperno estava falando, bom, Ciro Gomes e a sua metralhadora giratória, isso aí, Paulo, é um resumo do Brasil que estamos vivendo hoje. Os verdadeiros bandidos, aqueles que são alvo de operações embasadas e que bancam a vítima de perseguição, eles denunciam quem não tem nada contra eles. O próprio Moro embarca nessa quando faz denúncias gravíssimas em relação a Bolsonaro, chama de miliciano, coisa e tal, e não tem nada para mostrar de concreto. O Piperno cita uma reportagem, entre aspas, da Veja, mas ele deveria dar mais atenção para a emissora na qual ele trabalha, porque nós entrevistamos no Jornal da Noite, eu participei, o Valdir Ferraz, e ele disse: fui alvo de uma sacanagem da revista. A moça me perguntou um negócio tinha a ver com outros assuntos, depois ela virou e falou sobre a rachadinha, eu falei: o que eu sei é o que está na imprensa, é isso aí. E aí ela deu lá um trecho manipulado, distorcido, segundo ele, deu um trecho distorcido onde ele diz: aquilo tudo que saiu na imprensa, né? Que tinha lá um esquema, não sei o quê, a mulher que fazia parte. Ele não disse nada fora do que a imprensa tinha noticiado, até porque ele disse que saiu do gabinete antes disso tudo supostamente ter começado a acontecer. Então, veja o nível, né, de desespero da turma. Precisa requentar factoides, ir atrás de um amigo da família para pegar ele falando algo e distorcer e pegar só um trecho ali fora do contexto, que ele mesmo vem depois, em uma emissora mais séria, né, negar, dizer que isso é fruto de uma armação. Então, está batendo desespero na turma. Sinal de que as pesquisas aí não são muito confiáveis mesmo.
Fala, Piperno.
Não, ele negou, inclusive o senador Flávio Bolsonaro leu lá uma nota dele e, em seguida, após a negativa dele, a revista, então, abriu os áudios, e são vários áudios, né? Tem muitos. Não é alguma coisa de alguém desenganado, que foi pego de surpresa. Não, tem muito. Ele fala, ele dá nomes, ele fala em momentos, em época, como era o negócio. Não é uma coisa assim genérica, totalmente requentada, não. Ele dá nomes, ele fala em momentos e quem é que coordenava o esquema.
Fala, Constantino.
Ele repete aquilo que ele tinha visto na imprensa, foi o que ele disse, inclusive aqui na Jovem Pan. Ele repete o que saiu na imprensa. Nada que ele disse para aquela jornalista, que, segundo ele, fez uma sacanagem com ele, nada que ele disse foi algo totalmente inusitado, um furo de reportagem, uma novidade. É o que ele disse aqui.
Agora, deixa eu voltar um pouquinho no assunto Ciro Gomes, porque eu quero entender de você, Bruna, qual você acha que será o papel do Ciro Gomes nessa campanha? Porque se a gente olhar aí o cardápio de candidatos, ele é o único efetivamente de esquerda que está se contrapondo ao Lula, né?
Sim, em termos, né? Tem também aqueles, tem o pessoal tudo da terceira via aí, que eles flertam com a esquerda, né? O Podemos, ele é uma ala insatisfeita do PSDB, montou o Podemos. Então, embora o Sérgio Moro não seja alguém que seja um tecnocrata, ele está num partido de esquerda acompanhado de quadros, né, possíveis ministros de esquerda. Agora, o Ciro Gomes aquela esquerda desenvolvimentista, né, nacionalista mais antiga. Então, ele tem um discurso mais claro. Agora, o papel do Ciro Gomes é simplesmente atrapalhar um pouquinho o Lula, acaba sendo, né? Ele acaba atrapalhando o Lula de maneira até um pouquinho semelhante que o Moro atrapalha o Bolsonaro, porque são figuras coadjuvantes para esses dois eleitorados, né? Evidentemente que a gente tem até uma semelhança, né? Muitas pessoas, elas sabem que o PT tem muitas manchas na sua trajetória, e vem o Ciro Gomes justamente como alguém que tem um plano de governo parecido com o do PT, mas sem as manchas na trajetória. Eu lembro que na minha época, como atuação de professora universitária, todos os jovens professores universitários achavam o Ciro Gomes muito bom por isso, porque eles não tinham que lidar com o problema de mas ele não é imoral. Não, ele não é imoral, etc. Então, eles conseguiam, tinha uma imagem menos suja, o Ciro Gomes, né? Alguém vai, ele próprio se diz, sou um homem honrado, etc. O PT não tem nem como esconder a sujeirada toda. E a relação entre o Moro e o Bolsonaro é mais ou menos a mesma coisa, porque o Bolsonaro, ele teve a prova do governo, né? Então, ele foi obrigado a errar, porque quem trabalha erra, se desgastou, falou coisas que não fazer muito sentido ao longo da pandemia, cometeu muitos erros, deslizes. Então, embora ele seja um ícone da direita, na questão da economia, quem enfrenta uma pandemia não tem como fazer reforma estrutural conforme se prometeu ali. Então, as promessas de campanha no que diz respeito à economia ficaram muito aquém, né? E aí veio a pandemia e foi uma desgraça. Então, nesse sentido, o Bolsonaro também acabou decepcionando muita gente que votou nele, e essas pessoas tendem a olhar para o Moro, né? Então, na verdade, tanto Sérgio Moro quanto Ciro Gomes, eles têm esse ponto em comum. Eles acabam angariando aí uma parcela do eleitorado, seja de esquerda, seja de direita, que procura uma figura limpa, que eles possam idealizar e sonhar que será talvez um presidente sem tantas máculas.
Ô Serrão, e esse voto do Ciro Gomes, no final das contas, vai para quem?
o voto do Ciro Gomes vai para ele, porque ele vai detonar Luiz Inácio Lula da Silva, que é um candidato absolutamente inviável. Meu artigo de hoje no site da Jovem Pan explica por que que Lula não tem a menor condição de ser candidato a presidente da República e, mais na frente, vai perder feio ou, de repente, se sentir que pode sofrer uma derrota fragorosa, não vai nem concorrer. Agora, sobre essa possível CPI do Sérgio Moro ou do escritório Álvares Marçal, já pensou se abrirem uma CPI desse tipo? A mesma CPI teria que investigar também todos os escritórios de advocacia que atuaram na defesa dos réus da Lava Jato. Isso é possível no Brasil? Não. A OAB não deixa. O Supremo Tribunal Federal não permite. Então, nós nunca saberemos a verdade sobre como o dinheiro roubado do povo brasileiro circulou, inclusive com a possibilidade de ter financiado altamente essas bancas de advocacia do Brasil e do exterior.
Muito bem, você quer comentar, Pipeno Vick, você me pediu a palavra, por favor.
O que o Serrão falou tem duas coisas, né, Serrão? Porque, veja, uma coisa é investigar o contrato do Sérgio Moro, outra coisa é a banca. E aí o que está sob fogo cerrado não é a empresa, não é a banca. São suspeitas em relação ao contrato.
Não, se está pegando o contrato, tem a ver com a empresa. Não tem como dissociar uma coisa da outra.
A empresa contratou o Sérgio Moro para fazer o quê? Então, isso está lá.
Papel da empresa. A empresa é livre para contratar.
É,
claro.
Agora, do ponto de vista ético, e aí nem estou insinuando crime nada, só estou dizendo que do ponto de vista ético, pode ser que o Sérgio Moro tenha feito algo um pouco incômodo. Assim, não imagino, não consigo visualizar agora qualquer suspeita de crime. Mas talvez algum incômodo ético. Agora,
imoralidade é diferente de irregularidade. Como eu falei anteriormente, é um pouco estranho alguém que tem os caras ali no fogo, de repente, trabalhar para essas pessoas. Agora, tem um ponto só que eu gostaria de deixar uma pergunta para o Sérgio Moro. Né? Como é que o caçador de corruptos primordial do Brasil vai trabalhar com o pessoal ali do Bozella, PSL, né? O atual, como é que é? União Brasil. É União Brasil, pelo amor de Deus. Se a gente fizer ali, pegar o DEM e o PSL, juntar aquele monte de gente, qual foi o objetivo do PSL? Simplesmente embarcar na onda Bolsonaro para pegar fundo partidário.
O novo trabalho do Moro assim, é muito mais complicado.
O Moro lidar com esse pessoal, eu desejo boa sorte para ele, porque eu acho que o que ele fez no escritório perde lidar com o pessoal é fichinha, viu?
Bateu um monte de
gente. O Moro já disse que tem gente boa no Centrão. Ele já disse isso, só que não são nunca os que estão com o Bolsonaro.
Gente, a questão é a seguinte...
O Bozella, né, Constantino? O Bozella é gente boa.
O Moro está perdido e o establishment avisou. Meu filho, você não é o nosso candidato, não. Foi esse o recado de abertura de CPI.
Só queria dizer que tem muita gente do União Brasil também ligada ao Bolsonaro. Então, até aí, o fato do Moro se aliar a esse partido é algo que não surpreende.
Deixa eu colocar uma pimenta aqui nesse debate. E se aliar ao Valdemar da Costa Neto, não é complicado também?
Também, é complicadíssimo. Sem dúvida. Só que a diferença é que o Bolsonaro não se apresenta como uma figura idealizada, ele se apresenta como uma figura resignada a esse quadro complicadíssimo do Brasil, e ele diz claramente, eu tenho que governar com as pessoas que estão aí, eu preciso de um partido, é diferente a atitude. O Moro se apresenta como alguém que vai enfrentar o sistema, como alguém cuja candidatura impõe medo.
Mas será que ele está se apresentando assim, Bruna?
Ele diz que tem medo do sistema, tem medo de mim.
Paulo, olha, o Bolsonaro foi muito transparente em relação a isso. Ele falou melhor o Centrão do que o Esquerdão.
Isso.
Né? Então, assim, nós temos um Congresso fragmentado e é preciso ter governabilidade e evitar o impeachment. A turma que está com o Moro, a turma do MBL e companhia, estava de mãos dadas com PT e PSOL para pedir o impeachment do Bolsonaro. O Bolsonaro, para sobreviver, precisou se juntar cada vez mais com o Valdemar da Costa Neto. A alternativa é o quê? O Rodrigo Maia? que está fazendo a campanha do Dória? É essa ala do PSL oportunista que está com o Bivar? Então o Moro já fez elogios agora. Não, nem todo mundo no Centrão é ruim. Claro, né? Ele sabe que se ele tivesse alguma chance, ele ia precisar também governar. Agora, ele está na situação cômoda, na Torre de Marfim, onde o discurso dele é um discurso purista. É parecido com o do Bolsonaro de 2017. É um discurso purista, eu sou um outsider que vou enfrentar todo mundo. E tem uma turminha que está de mão dada com o PT, fingindo que acredita nisso. O Moro é o cara que vai ser a direita pura e limpinha. Isso é uma palhaçada.
Ah, e aí, então, por exemplo, falando em turma, digamos, a turma limpinha, né? Marcos Rogério, Carla Zambelli, Bia Kicis, o Príncipe, enfim, mais um monte. Essa turma vai continuar no Novo União Brasil ou vai cada um pegar o seu rumo? Porque até aqui está todo mundo aí, tanto no PSL quanto no DEM.
Eu vi uma articulação, inclusive, do senador Flávio Bolsonaro, que foi aí designado pelo presidente da República para tentar trazer o União Brasil para a chapa do presidente Jair Bolsonaro. Isso está acontecendo, não está?
Eu acho difícil, muito difícil.
Está rachado, né?
Quem tem falado pelo União Brasil, por exemplo, é o Bozella Júnior, que fez a campanha da Joyce Hasselman em São Paulo. Então, esse é o pessoal que
tem de tudo, Bruna. Tem de tudo. Tem o Ronaldo Caiado, o ACM Neto, está na dúvida. Tem de tudo. Tem gente ali que defende o governo, sim.
Claro, e ninguém pode subestimar o poder do Centrão.
É óbvio que tem de tudo.
Por enquanto.
O Centrão vem para arrasar, vem para abalar. Ele vem para juntar o máximo de gente em torno de Jair Bolsonaro. E aí serão ajuntados os bons e os ruins.
Porque
e o filtro vai ser do eleitor.
Constantino, o União Brasil, pensando eleitoralmente, é a bola da vez, né? Tempo de TV, fundo partidário, fundo eleitoral.
Mas, Paulo, será que isso tem realmente esse peso todo?
Então, essa é uma boa discussão da gente fazer aqui. O que vocês acham?
É muito dinheiro. Até seria irônico se eles fechassem com o Moro, né, para usar o dinheiro que veio graças ao bolsonarismo. O Bolsonaro elegeu aquela turma toda do PSL, um monte ali debandou, não porque o presidente traiu os ideais e ficou aquém da expectativa, porque são oportunistas, que nem Alexandre Frota, Joyce Hasselman e MBL e companhia, é um bando de oportunistas. É tucano querendo poder, é disso que se trata. Né? Então, essa turma está com uma dinheirama ali e o partido está rachado, porque tem gente que sabe que declarar guerra ao governo Bolsonaro pode significar perder suas reeleições ali, é o caso do Caiado e companhia. Então, está dividido, mas essa é a realidade da política nacional, Paulo. Os partidos não querem dizer muita coisa.
Fala, Piperno.
Não, é por isso que não dá para subestimar o aceno que o Moro faz, aliás, os acenos que o Moro troca com o União Brasil. Ele, como um candidato de direita, assim como o presidente da República, tem que ir mesmo atrás dessa dinheirama toda, e principalmente no caso do Moro, que é menos popular que o presidente, tem que ir atrás da capilaridade que a nova sigla pode oferecer para ele. Ou será que alguém imagina que o Moro está presente em todo o país como a junção dessas duas siglas?
Agora, Piperno, no caso do Moro, também tem uma tentativa aí por parte da presidente do Podemos de ser vice na chapa, né? E aí seria exatamente possível caso ele fosse para um outro partido para regimentar aí mais tempo de TV, enfim, que é a deputada Renata Abreu.
Claro, o sonho megalomaníaco dela prevê que o Moro, então, possa ser candidato a presidente pela União Brasil e ela, que é deputada, alguém conhece ela na rua, então, ser candidata a vice. Uai.
Não agrega nada.
Tudo que eu sei sobre a Renata Abreu é a denúncia que o Kim Kataguiri e a Tom Dembele fizeram lá na época do impeachment, que teria uma ala do partido anterior ao Podemos votou a favor da Dilma, né? Ele faz umas denúncias gravíssimas.
Fala, Serrão.
Pois é. Então, o que está acontecendo agora é casuísmo eleitoral puro. A gente tem que esperar até abril, maio, quando as convenções partidárias vão se definir, para a gente ter certeza de quem vai estar com quem. Mas o palpite é: o Centrão vai arrebatar a maior parte de apoio para Jair Bolsonaro.
Muito bem. Podemos finalizar esse assunto? Quer fazer mais alguma colocação?
Eu dou um resumo aqui, Paulo. Só um resumo. Tudo isso que nós estamos debatendo serve para mostrar que política não é ambiente para purismo. O que não quer dizer relativismo, o que não quer dizer igualar a quadrilha petista com aqueles que estão apenas tendo que compor com o que existe.
Não, realmente não existe essa falsa simetria, pelo amor de Deus, em relação a esse lixo que está aí. Nossa,
e a esperança, não dá, né, não, que o povo brasileiro eleja a gente melhor na próxima eleição.
Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta tem a análise do nosso time sobre os registros de excelente desempenho do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, que inclusive é tema da nossa enquete que está aberta agora no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br. Vota, eu quero saber se as redes sociais ajudam ou não ajudam o presidente da República nessa busca pela reeleição. Piperno, falando em Bolsonaro nas redes sociais, se acompanha todas as redes do presidente da República?
Paulo, eu quero dizer para você o seguinte, que por obrigação jornalística eu acompanho, não sei se todas, mas o Twitter...
Daqui a pouquinho você vai se aprofundar nesse tema, porque vai ser pauta aqui do 3 em 1, fica por aí, tem debate sobre redes sociais, essa questão da regulamentação, a força efetiva ou não nas eleições deste ano, é muito rápido, uma água, um café, eu se fosse você não saía daí, são 5 horas e 30 minutos.
O carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido aqui nas Lojas 100. Sem taxa de abertura, de crédito, de emissão de boletos ou de anuidade. Com o carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100!
Os principais destaques do dia, você fica sabendo no Jornal da Manhã.
O ministro Marco Aurélio Melo do STF.
Justiça decreta nova falência da
mineradora. Tiago Berraes e Adriana Reis comandam o jornal de maior audiência do país, com o time de comentaristas da Jovem Pan. Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das 6 da manhã, só aqui. Jovem Pan News, a rede da informação. Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
News. O mundo de informação.
Jovem Pan News.
Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Bezerra. Zé Topo Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Do Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Para você que nos acompanha em toda a região metropolitana, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso 3 em 1, 5 horas e 33 minutos. Produção, vamos falar de redes sociais, porque essa história aí do União Brasil com o Sérgio Moro, a gente já falou por aqui. Eu quero falar de rede social, porque antes do intervalo comercial, nós perguntamos ao Fábio Piperno se ele acompanhava as redes do presidente da República com uma certa aproximação. Qual que é seu palpite em Constantino? O Piperno fica de olho no que o presidente posta?
Não, ele fica por trabalho jornalístico, né, Paulo? Isso, inclusive, foi parar na Suprema Corte americana quando o Trump começou a bloquear alguns jornalistas, porque se a pessoa usa as redes sociais para se comunicar, e às vezes para comunicar até coisas de governo, coisas oficiais, existe uma região cinzenta aí, até que ponto é uma rede pessoal, até que ponto é o presidente da República que está ali. Agora, veja, sobre essa questão das redes sociais, é curioso acompanhar o seguinte, Paulo. Quando Obama ganhou lá atrás, usando já muito ali das redes sociais mais incipientes e tudo, a turma da mídia falou, olha como é importante, ele se comunica diretamente com o jovem, com o povo. Aquilo era uma maravilha, né? Aí veio 2016 e o Trump venceu. Aí começou fake news, discurso de ódio, perigo, alerta e a pressão da imprensa toda para que essas redes sociais começassem a perseguir, a censurar, a filtrar, a expulsar e expurgar a turma da direita. Então, hoje nós estamos nesse cenário. As redes sociais são importantes, até porque elas furaram a bolha da mídia, que tem 99% dos jornalistas, tudo de esquerda ou esquerda radical. Então, as redes sociais permitiram um espaço mais plural, mais democrático, mais livre, e isso está incomodando, né? Então, eles querem estender para as redes sociais a realidade daquela velha imprensa que é um ambiente controlado, que é um ambiente quase de hegemonia da esquerda. E eles estão tentando, pressionam as redes sociais, ameaçam com regulação, usam o próprio Supremo Tribunal Federal e agora dá para ver o Telegram aí no meio do furacão, né? Hoje já tem notícias, chamadas na mídia falando é um ambiente onde tem muito crime, tráfico de drogas e blá blá blá. É um pretexto para justificar a censura que o Barroso e companhia estão ansiosos ali para praticar, para poder perseguir a direita. Então vai ser um ano muito duro para o ambiente das redes sociais, principalmente para conservadores, porque a perseguição vai ser implacável.
Ô Serrão, qual é a importância das redes sociais? Eu refaço para você a pergunta que a gente fez para quem nos acompanha em todo o Brasil. Justamente, as redes sociais vão ajudar o presidente da República nessa disputa pela reeleição? Qual que é a sua avaliação?
Com certeza absoluta. Bolsonaro foi um fenômeno eleitoral porque ele conseguiu utilizar pouco dinheiro e uma boa estratégia de difusão das suas informações, das suas ideias em rede social. Esse trabalho tem que ser atribuído, no caso, ao Carlos Bolsonaro, filho dele, o Pitbull, né, como o pessoal chama, que fez, sim, o trabalho pioneiro de rede social. Agora, Bolsonaro intensifica esse trabalho, e o trabalho não é nem do Bolsonaro, é da família Bolsonaro. Hoje criaram até a Bolsonaro TV, oficializado como um esquema sério de comunicação, um novo trabalho, uma nova opção, que até o presidente hoje pediu que todo mundo fosse lá e acessasse essa nova plataforma que a família Bolsonaro coloca no ar. Então, será fundamental, sim. Agora, a gente só aguarda, né, o pedido da Rede Sustentabilidade ao Supremo Tribunal Federal para mandar calar tudo isso, mandar fechar todas as redes da família Bolsonaro e mandar fechar também o Telegram, calar a boca do Telegram. O Supremo está só esperando o pedido para dar a autorização. O Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral.
Agora, Bruna, me chamou muito a atenção nesses números que foram apresentados, inclusive à imprensa hoje, em relação às redes sociais, a disparidade das menções, do número de menções entre, por exemplo, Bolsonaro e Lula. Bolsonaro tem mais de 12 milhões de menções contra o Lula, que tem 2. Ou seja, nós estamos falando aí de aproximadamente 6 vezes o que é o tamanho do Lula nas redes sociais. Mas a pergunta que a gente faz aqui é justamente essa. Isso reflete a vida real?
Olha, Paulo, em termos, tá? O Twitter, por exemplo, é uma bolha, não é todo mundo que está lá, é sobretudo uma rede utilizada por jornalistas, por pessoas que querem se informar, por um grupo de gente muito ligada em política, mas se você perguntar para pessoas comuns, não usam, né? Ou usam de uma maneira muito diferente do que essas pessoas que estão o tempo todo pensando em política.
Isso o Twitter, né?
Isso o Twitter, tá, mas as outras redes, se você pensar também, o Bolsonaro, o que tem que entender é que o Bolsonaro, ele ficou conhecido pelo trabalho de redes sociais. Desde 2014, quando ele decide que ele vai se candidatar à presidência da República em 2018, começa a ser feito um trabalho amplo via redes sociais e difusão da imagem do presidente. Então, o eleitorado do Bolsonaro o conheceu nas redes sociais, além de, né, algumas entradas, claro, em programas de TV, etc. Mas o forte foi via redes sociais e o público está lá. Agora, não significa que os outros candidatos não tenham seus públicos. Mas mas eles não se consolidaram via redes sociais. O Lula é alguém muito antigo na política, né? Então o público dele ele não precisa ter rede social forte, né, para ser conhecido, né? Está na política brasileira há muito tempo. O Bolsonaro, embora estivesse na política brasileira há muito tempo, a projeção nacional, ela se deu ao mesmo tempo, ela se deu com esse trabalho de redes sociais e, claro, de visitas esporádicas a várias. Ele rodou o Brasil todo. Mas o trabalho de redes sociais entre 2014 e 2018 foi tão importante que o seu eleitorado, hoje o seu público, o seu grupo de apoiadores fiéis está ali concentrado e interage muito e é muito engajado. E isso, evidentemente, é o que reflete essa força.
O Piperno, e a acusação de que nesses milhões aí de menções nós teríamos uma boa quantidade de robôs, isso procede?
Eu não sei, Paulo. Agora, de qualquer forma, eu vi várias consultorias exatamente falando sobre esse desempenho digital, especificamente no mês de dezembro, e o presidente Jair Bolsonaro é reconhecidamente alguém muito atuante nessas redes. Ele vinha com uma certa tendência de queda e isso voltou a subir a partir da internação. Agora, ele é indiscutivelmente alguém muito forte nas redes. Isso ninguém pode negar. Agora, veja, mais ou menos uns 6 meses atrás, alguém me apresentou aí uma moça que participou do Big Brother. Não, ela tem 16 milhões de seguidores no YouTube. Então, veja, eu não sei até que ponto isso possa gerar algum tipo de influência em comportamentos e tal. Então, a gente também tem que relativizar algumas coisas. De qualquer forma, ele tem, sim, um público respeitável e muito atuante nisso.
Vai fazer a diferença na campanha desse ano ou não?
Eu acho que... Veja, depende daquilo que a gente ajuda. Não é?
Claro que
ajuda. Se vai ou não fazer diferença, empurrar alguém para o segundo turno hoje, eu não sei. Mas ajuda demais, claro. Por exemplo, o Moro... Nessa entrevista publicada no Estadão de hoje, ele fala do MBL e, segundo as palavras dele, o MBL é muito hábil nisso. Então, vem para a campanha exatamente para atuar.
Não, o MBL só elegeu o Dória em 2016, depois não fizeram mais nada. No caso do Bolsonaro, Paulo, tem um outro aspecto. Não será a mesma coisa que em 2018. Em 2018 havia, sim, um grupo de pessoas que organicamente, eleitores do Bolsonaro, como ele era novidade, ele era esse fenômeno eleitoral, muita gente fez campanha de graça. Eu não acredito que o mesmo vá se repetir agora, justamente porque ele é um candidato à reeleição. E muitas das pessoas, inclusive da parte dos seus apoiadores, tem uma tranquilidade que ele já tem um grande apoio e que nem é necessário fazer todo esse trabalho, no que talvez eles estejam enganados, porque a esquerda vem para brigar pesado.
Então, mas essa organização, Constantino, eu queria que você pudesse rebater um pouco essa acusação de que fazem que há robôs, que há uma organização de um gabinete paralelo, aquele chamado gabinete do ódio, que já intitularam, inclusive, na CPI da pandemia. Tem isso?
Paulo, quando a gente vê essas consultorias mostrando os bots e tudo, e só fazem essa investigação para cima do Bolsonaro, não para cima do Lula, que cresceu 100 mil seguidores em um dia suspeito lá, né? A gente vê assim os números muito ínfimos, 100 e tantos bots, a gente está falando de milhões, o engajamento bolsonarista é muito grande. Então a gente viu no 7 de setembro a quantidade de robôs. São robôs muito parecidos com seres humanos, né? Então, assim, óbvio que isso tudo é narrativa, Paulo. Agora, a melhor forma de responder se vai ou não tem influência é a reação dos adversários. Olha o que está fazendo o próprio STF e a imprensa aplaudindo, já estão requentando a CPI das fake news lá, que era obra do Luciano Ayan, do MBL, junto com Frota e Jossi Rasmus. Por quê? Porque sabem que o Bolsonaro é forte nas redes sociais e que isso faz diferença. Então, estão tentando perseguir, calar, intimidar e por aí vai, censurar. Então, é óbvio que faz diferença. Eles estão reagindo, não é à toa.
Fala, Piperno.
Não, eu já disse, inclusive, no outro programa que eu fiz há pouco com o Constantino, eu sou contra, de novo, essa CPI, principalmente em ano eleitoral. Agora, eu sou muito a favor, sim, de investigações rígidas e de regras. porque se não, passa tudo, se não, a gente vai ver de novo as maiores barbaridades do mundo, porque, veja, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Então, quem agride tem que ser punido.
Eu acho que seria muito mais interessante concentrar os esforços na quantidade de crimes que rolam solto na Deep Web. Isso é realmente um problema grave. Onde você tem estratégia de comunicação e com possibilidade de ser velada, você vai ter crime. Isso é grave, isso acontece e a gente tem polícia investigando isso. Agora, ficar aí barrando a fala, a palavra e os canais de uma pessoa ou outra por razões de adversários eleitorais, isso aí já chama covardia.
Exatamente. O perigo que nós estamos correndo é que a juristocracia, ela quer calar a liberdade de expressão na internet. A internet nasceu para ser livre, não para ser censurada. Se alguém cometer o crime na internet, nós temos todos os instrumentos legais para punir essa pessoa. Agora, impedir, censurar, como está pensando aí o Tribunal Superior Eleitoral, censurar o Telegram, impedir que se faça campanha eleitoral livremente, isso daí não é correto.
Olha,
isso aí não é justo.
Inclusive, esse assunto sobre o Telegram, para você que nos acompanha em todo o país, já está programado para discussão amanhã no programa. A gente conta muito com a sua audiência, mas eu queria só repercutir um pouquinho com vocês a respeito do Twitter. Agora são 5 horas e 45 minutos.
Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
O nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News.
Salve! Aqui é o velho Vamp e eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar as melhores odds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível. Eu amei.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Milhares de processos se arrastam por anos na justiça. E o resultado é quase sempre o mesmo, impunidade. Mas por que isso acontece? Eu sou a Tameda Melon, procuradora e professora. E vou mostrar para você os bastidores do sistema brasileiro. Aprenda como funcionam os três poderes da República. E por que há tantos corruptos no nosso país. Você verá isso e muito mais no meu curso Justiça e Corrupção. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e vamos juntos lutar por um país justo de verdade.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Se o sujeito fala...
Mas qual é o crime isso? Oi? Crime de ameaça a instituições democráticas. Claro. Seria
e se foi da boca para fora, Piperno, como é que faz?
Se ele escreveu numa rede social, crime.
E se for uma velhinha de 60 anos Piperno, que está falando por brincadeira?
Vamos resgatar o caso, por exemplo, do Luciano Hang, que teve a conta suspensa por conta de um compartilhamento de um vídeo que dizia que vacina, se eu não me engano, mata ou dá câncer, enfim, eu não me lembro direito qual era o conteúdo, mas era sobre vacina. Ele deveria ter sido suspenso nas redes sociais.
Um neurocientista. Eu achei que, naquele caso, ele poderia ser processado por disseminar isso, mas não era o suficiente. Parecido, por exemplo, com o que fez aí Eduardo Bolsonaro naquela história lá dos CDBs que a dona Marisa deixou para o Lula. Eram 26 mil, mas ele compartilhou uma história. Ele é a Regina Duarte, que eram 256 milhões. Então, a Regina Duarte já, inclusive, fez lá uma reparação, o Lula não está contente e tal, quer algo mais, e o do Bolsonaro está correndo na justiça.
Mas, então, o Piperno, deixa eu te fazer uma pergunta, porque essa coisa das redes sociais, pelo menos, eu acho que a gente incorre numa série de incoerências por parte das
claro,
plataformas.
Sim.
Por exemplo, se a gente analisar o Twitter, queridos, o líder do Talibã está lá, filho.
Isso, pois é.
Isso, pois
como
é. Que fica essa história,
mas ele cancela
Bruna?
O Donald Trump.
Pois é, esse é o ponto.
São pesos e medidas, eu acho... complicados,
né? Perfeito, Paulo, esse é o ponto. Veja, Constantino deu um exemplo, né? Ele é a favor até que se defenda a inocência do Lula. Da mesma maneira, o que a gente vê no Twitter, não vamos permitir a propagação de mentiras, de falsidades. Bom, então você vai ter que cancelar todos os defensores do socialismo como melhor estratégia política de governo, porque a gente já sabe que não funciona há mais ou menos um século e as pessoas continuam defendendo. Agora, por que as pessoas defendem? Porque elas acreditam nisso, tá? E cabe, na discussão, as pessoas mostrarem os argumentos que mostram que talvez elas estejam erradas, que talvez não, né? Muitas vezes concretamente, olha, provas concretas que estão erradas. Agora, se a gente for proibir esse tipo de coisa, o que a gente está proibindo é a liberdade de pensamento. Na liberdade de pensamento e na manifestação da liberdade de consciência, o erro existe porque o ser humano é imperfeito. Ponto final. Você querer impedir ou regulamentar a imperfeição humana é a coisa mais ridícula de que eu já tive notícia,
Serrão, Paulo. Falta transparência nas redes sociais?
Falta transparência absoluta e nós aqui no Brasil, cuja Constituição garante a liberdade de expressão, temos que lutar para que nós tenhamos o direito de nos expressar livremente nos diferentes canais. Qualquer tentativa de censura é canalha e inconstitucional. A gente não pode permitir que o Supremo Tribunal Federal ou os consórcios de veículos de comunicação tradicionais digam o que é verdade ou o que é mentira. Não existe o Ministério da Verdade, a não ser no livro de Jorge Orwell.
Olha, eu só...
Fala, Piperno.
Eu queria dizer uma coisa, Paulo. Por exemplo, quando o sujeito da extrema-direita fala, olha, Hitler era de esquerda, ele é um mentiroso.
Não.
Mas eu não diria, mas eu não... Não,
não ele só estudou mais do que você sobre
mas,
o Piperno, assunto.
Não, deixa, eu vou falar um negócio, Constantino. Ele é um mentiroso, mas é porque na sua concepção... Todo mundo que não é bolsonarista é de esquerda. Nós já chegamos a essa conclusão.
É porque o nacional-socialismo pregava...
O nacional-socialismo tem característica de esquerda.
Me permita te fazer uma pergunta exatamente nessa linha. Você disse que quem diz, por exemplo, que Hitler é de esquerda é um mentiroso.
Sim.
Quem define se é mentiroso ou não?
Não, ele é historicamente um mentiroso.
Mas quem definiu isso?
Eu
quero saber a instância, a pessoa que vai dizer é verdade ou é mentira.
Não, mas isso não tem que ser definido, ele é só um mentiroso. Ponto, isso não é algo para ir para a justiça, isso não está sob julgamento por processo legal. Isso é só uma mentira histórica.
Mas no
ponto.
Botão do Twitter,
a mesma coisa que eu disser, por exemplo, Cuba tem um regime democrático. Não tem. Tanto Hitler é de direita e Cuba não tem um regime democrático, ponto.
Piperno, a discussão sobre a postura ideológica do nacional-socialismo é tão mais complexa do que isso que você está falando, que a única coisa que eu posso falar nesse curto espaço de tempo é vai estudar um pouquinho, só isso.
Isso, eu estudo e você não minta, Constantino, por favor.
Eu não estou mentindo,
esse tipo
eu
de
te
mentira.
Mostro a influência
você,
marxista
dizer, quando você fala que o nazismo é de esquerda,
que é o polilogismo,
isso é uma rotunda mentira.
Isso tem
a gente
liberais,
ridículo,
conservadores.
É ridículo,
eu te mostro
isso,
tudo
isso. Sua historiografia. Sua historiografia.
De autores de extrema direita.
Não, imagina. De maneira nenhuma. De estudiosos do marxismo que vem o fascismo como uma das vertentes.
O faz da ignorância dele um dogma.
Não, e você faz a sua mentira uma virtude, Constantino.
Não é mentira, é
uma mentira tenebrosa isso. Aliás, até uma mentira cafajeste isso, mas enfim, segue.
Não. Não, cafajeste é uma acusação grave para alguém tão ignorante, Piperno.
Pois é.
Mas só estudar um pouquinho. É. Eu não vou colocar malícia na sua ignorância. Só estou te recomendando ler alguns bons livros
sobre o nazismo. Não, eu também não vou colocar.
Mais você entender de onde vem o nazismo.
O fascismo de Mussolini,
Gentili e companhia. Todos eles ex-marxistas. Todos marxistas.
É verdade.
Muito bem, são 5 horas e 53 minutos. Produção, vamos colocar a nossa enquete, o resultado da nossa enquete no ar, o resultado parcial, inclusive. No começo do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se o bom desempenho do presidente da República vai ajudá-lo a conquistar a reeleição. 95,1% das pessoas que foram lá no portal da Jovem Pan News votar na nossa enquete disseram que sim, 4,9% respondeu que não. Deixar registrado aqui para todos que esta pergunta em formato de enquete continuará aberta no portal da Jovem Pan News, caso você não esteja nos acompanhando aqui ao vivo, para que a gente possa contar com a sua participação. É sempre muito importante. Muitíssimo obrigado, inclusive, pela grande audiência em todo o país do nosso 3 em 1, que vai ficando por aqui neste momento, mas retorna amanhã, às 5 horas da tarde, ao vivo na Jovem Pan News. Comigo, Paulo Matias, Jorge Serrão, Rodrigo Constantino, Bruna Torlai e Fábio Piperno. Acalmem-se sempre com muita tranquilidade e paz. Nós estamos de volta amanhã, contando muito com a audiência de vocês. E vocês ficam agora com o Boletim Coppola, em seguida os Pingos nos Is e toda a programação da Jovem Pan News. Tchau.
Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Hoje nós vamos comentar uma fala recente do psicólogo canadense Jordan Peterson sobre a pandemia. Esse conteúdo chegou a mim pela editoria da Gazeta do Povo, que sugeriu que meu artigo de estreia no jornal fosse uma resenha sobre essas polêmicas declarações. Como missão dada, é missão cumprida. Para quem se interessar, a leitura já está disponível em gazetadopovo.com.br. Lembrando que toda semana eu estarei por lá escrevendo textos exclusivos. E isso tudo na boa companhia de colegas aqui da Jovem Pan, como Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino, a Cristina Grêmio e o Guilherme Fiuza. Mas antes de falar sobre as tendências tirânicas na pandemia, vamos falar sobre esse cientista e livre pensador que é uma grande influência para mim e que eu adoraria que vocês conhecessem melhor. Jordan Peterson é psicólogo clínico PhD, autor best-seller e professor universitário. E foi na Universidade de Toronto, lá no Canadá, que ele se tornou um protagonista do debate público internacional sobre a liberdade de expressão. Isso porque, na ausência de problemas de verdade, além do frio congelante, o governo progressista do Canadá tentou aprovar leis que obrigavam as pessoas a se referirem às outras pelo pronome de gênero da sua preferência. Por exemplo, na língua portuguesa, nós temos pronomes masculinos e femininos. Esse aqui é o nosso programa, prestigiado pela sua audiência. Contudo, algumas pessoas mais sensíveis ficam ofendidas e se sentem oprimidas pelo uso de pronomes e declinações masculinas ou femininas. Para esse pessoal, eu deveria começar e encerrar o programa dizendo: sejam bem-vindos ao Boletim Coppola e obrigado a todos. Não é muito bonito, né? E no caso dos pronomes pessoais, a dissonância é ainda mais ruidosa. Uma pessoa não binária, que não se identifica com o gênero masculino ou feminino, pode se sentir triste e até diminuída se você chamá-la de ele ou ela. Por isso, o politicamente correto é usar o pronome elo com u no final. É sério? Dessa forma, elo não vai se sentir excluído ou discriminado pela gramática oficial do nosso idioma. Mas enfim, o governo do Canadá queria impor, por força de lei, esse tipo de linguagem neutra que, brincadeiras à parte, é uma política muito radical e intervencionista conhecida como compelled speech, discurso forçado ou discurso obrigatório numa tradução livre. E foi contra isso que o Jordan Peterson se insurgiu, arriscando seu emprego, arriscando a carreira e arriscando a sua reputação no meio acadêmico. Ele avisou que se recusaria a obedecer a um governo que colocava palavras na sua boca. Um ato corajoso e exemplar de desobediência civil fundamentado em garantias constitucionais. E que fique bem claro, o problema do professor Peterson não era de empatia com os transgêneros, transexuais, não binários e fluidos e todas as outras denominações contemporâneas de gênero. Não, ele nunca se incomodou em chamar as pessoas da forma como elas preferem ser chamadas. A resistência do professor era contra o Estado e a sua interferência excessiva e indevida nas relações privadas, contra esses governantes autoritários, apoiados por uma elite universitária militante, que são capazes de revolucionar o idioma nacional e suprimir o direito fundamental da liberdade de expressão só para emplacar uma tese ideológica e fincar na legislação uma bandeira progressista. Como se pronomes e adjetivos tivessem a capacidade de ofender uma pessoa emocionalmente equilibrada ou fossem um problema sério e urgente a ser resolvido pela humanidade. Mas foi graças a essa polêmica lá em 2016 sobre o discurso obrigatório e a imposição da linguagem neutra que o mundo descobriu Jordan Peterson, um incansável defensor da liberdade de expressão e um dos mais influentes críticos do marxismo cultural, da estética pós-moderna e das políticas identitárias progressistas. Em 2018, numa entrevista histórica a um dos canais lá da BBC, o Peterson foi questionado por que a liberdade de expressão deveria prevalecer sobre a hipersensibilidade de quem se sente ofendido com pronomes e declinações. Prestem muita atenção nessa resposta.
Por que seu direito à liberdade de expressão deve prevalecer sobre o direito de uma pessoa trans de não se sentir ofendida?
Porque para ser capaz de pensar, você tem que arriscar.